Fala, galera do Saudações Vascaínas. Quem fala aqui é o Rodrigo. Eu sou um dos integrantes do grupo e eu vim aqui hoje para dizer as minhas perspectivas com relação ao Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas antes eu gostaria de ressaltar aí dois pontos dos 4 primeiros meses do ano que eu acho que foram importantes no que aconteceu, né, com o Vasco na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Bom, o primeiro ponto foi o que eu considerei como um erro grave da diretoria, foi a manutenção do técnico Alberto Valentim, depois de um aproveitamento pífio em quase meio turno do Campeonato Brasileiro, 33%, um aproveitamento muito ruim, não vi justificativa cabível para que ele fosse mantido no cargo. E o que resultou foi que o Vasco não teve evolução nenhuma como equipe, passou com certa facilidade pelos clubes pequenos, com exceção a Cabo Frense, né, que foi derrotado, mas que nos clássicos demonstrou fragilidade, venceu dois clássicos contra o Fluminense, em que foi inferior ao adversário, contra o Flamengo nem se fala, né? E acabou que o Vasco foi presa fácil, perdeu mais uma final para o seu maior rival, mais um Campeonato Carioca, lembrando que a gente foi vice também no ano passado, e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. O trabalho dele não teve evolução e, para piorar, o Valentim aparentemente perdeu o grupo. E aí o cenário a gente vê hoje aí. O segundo ponto foi a não contratação de um goleiro para substituir o Martin Silva. A gente tinha o Fernando Miguel, que encerrou bem a temporada, mas que, pelo menos para mim, não é um goleiro tão confiável, pelo menos até aquele momento não era um goleiro tão confiável. Eu achava que ele seria um reserva imediato e que o Vasco deveria contratar um goleiro para ser titular. O Fernando Miguel correspondeu até agora, né? Pelo menos eu acho que correspondeu como sendo como titular, mas ele não tem o reserva à altura. O garoto Alexander tem potencial, mas é muito novo, eu não considero pronto ainda para ser o reserva imediato do Fernando Miguel. E o Gabriel Félix é um goleiro com muitas deficiências e que todo mundo sabe disso. Esses são dois pontos muito importantes em que a diretoria falhou e que tenha a oportunidade de corrigir agora para a gente ter um brasileiro um pouco mais tranquilo. Sobre o brasileiro, que a gente está em algumas poucas horas de fazer a estreia, acho que título é impossível, Libertadores é um devaneio, e com muita sorte e competência, né, dos jogadores e do treinador, que eu não sei se o Valadares vai ser efetivado ou não, o Vasco pode fazer um campeonato tranquilo no meio da tabela, buscando uma vaga na Sul-Americana, e dependendo de como as coisas caminharem, talvez possa sonhar com uma vaga na Libertadores como foi em 2017, que muitas coisas contribuíram para isso, né? Clube brasileiro campeão da Libertadores e abriu mais uma vaga, enfim. Nesse cenário, se os jogadores conseguirem corresponder dentro de campo, talvez o Vasco possa sonhar com isso. Mas hoje, com esse elenco que a gente tem, e da forma como o time vem jogando, eu acho que a principal meta do Vasco hoje é briga para não ser rebaixado. Vai brigar na parte de baixo da tabela de novo. E a gente não pode cair nesse discurso de que tem time pior, porque a gente já viu ter time, 4 times piores que o Vasco, e mesmo assim o Vasco foi rebaixado. Então, dependendo de como esses reforços que chegaram agora tiverem desempenho, e dependendo também se a gente tiver mais contratações até o fim do ano, talvez a gente tenha um brasileiro mais tranquilo, mas não à altura do Vasco, né? Porém, se esses reforços não chegarem novos reforços e os que foram contratados agora não corresponderem, a probabilidade de o Vasco brigar na parte de baixo ali, de 12º para baixo, perigando sempre estar entrando na zona de rebaixamento ou até esporadicamente entrando, É o que eu vejo com a maior possibilidade disso acontecer. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Vasco vai trazer pra gente aí no campeonato a partir de hoje, que já tem uma pedreira muito, muito difícil aí. Então valeu, galera. Saudações vascaínas.